Programa Doutor Fábio Simões e você.
Bom dia, família Rio das Ostras. Tô chegando, hein? Hoje, dia 27 de novembro de 2019, chegou a hora de curtir mais um programa Doutor Fábio Simões e você. E eu ainda estou sob efeito da emoção e da alegria de ter visto meu Mengão, meu Flamengo, conquistar a Libertadores da América e o Campeonato Brasileiro. Bom dia, Ana Maria!
Bom dia, doutor Fábio, seja muito bem-vindo mais uma vez, parabéns, né, pela conquista, mas o jogo já foi, né, já dá pra mudar, virar o disco.
Não, Ana, não passou nada não, mas vamos lá, as conquistas, elas ficam marcadas na história do futebol brasileiro, gente, mas a vida segue e eu quero dar um bom dia especial para as pessoas das vans, dos táxis, do transporte por aplicativo, que sempre estão ligados aí no nosso programa. E também, é claro, um bom dia para você, ouvinte da minha querida Rio das Ostras, e também para você que mora nessa cidade abençoada, nessa região iluminada por Deus, está sempre sintonizado aí na Rádio Energia 104.9. Muito obrigado pela audiência.
Pois é, doutor Fábio, também lembrar para os nossos ouvintes, é claro que os nossos canais de comunicação estão sempre abertos para que eles participem do programa, 992348923. Você pode mandar sua mensagem de texto, também pode gravar um áudio. Doutor Fábio, hoje é o dia do técnico em segurança do trabalho.
Verdade, Ana. Existem muitos técnicos em segurança de trabalho na nossa região, principalmente em função, né, da grande atividade ligada ao mercado do petróleo em Macaé, Rio das Ostras, toda a nossa região. Esse profissional, para quem não sabe, ele tem a função de prevenir os acidentes de trabalho, as doenças ocupacionais e proteger a integridade física e psíquica dos trabalhadores durante as suas atividades.
Pois é, doutor Fábio, é uma figura muito importante, principalmente nessa área do petróleo, né? Como você bem disse.
Eu vou passar um dado que eu peguei agora na internet, só para vocês terem uma ideia de como essa questão é muito séria. Preste atenção no número, meus ouvintes. O Brasil, ele registra uma morte por acidente de trabalho a cada 3 horas e 40 minutos. Segundo o Observatório Digital de Segurança e Saúde de Trabalho, entre 2012 e 2018... foram contabilizados, acredite, Ana, 17.200 falecimentos em relação a algum incidente ou doença relacionada à atividade laboral. Então, por isso é muito importante nós valorizarmos a atividade do técnico em segurança do trabalho e, o mais importante, seguir sempre as suas orientações.
Exatamente. Doutor Fábio, quem são os convidados do programa de hoje?
Hoje está muito especial. Hoje nós vamos receber o dentista Dr. Daniel Camacho, que vai tirar todas as suas dúvidas a respeito dos aparelhos ortodônticos.
Pois é, e você, caro ouvinte, já pode enviar a sua pergunta através do nosso WhatsApp 992348923.
Ana, e também vamos bater um papo muito bacana com o adestrador de animais, senhor Basílio. Ele vai dar dicas muito importantes, principalmente para quem tem aquele cachorro, né, que adora roer os pés dos móveis, destruir chinelo, sapato, roupa, tudo que vê pela frente.
Ai, 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 olha, vai chover de pergunta, tenho certeza absoluta.
É isso, Ana, mas vamos falar a verdade, ó, ter um animal em casa faz toda a diferença, né? Ana, presta atenção na história do dia de hoje. Um barato, a atitude desse casal do Marelé foi muito bacana.
Tá certo.
História do dia.
Rosanita e César se mudaram para Rio das Ostras há 5 anos. O casal comprou um imóvel amplo e confortável no bairro Marileia. Empolgados com a aquisição, não perceberam que o terreno vazio que ficava ao lado da casa era, na verdade, um grande depósito de lixo. Rosanita lamenta o fato de uma parcela significativa da população associar terrenos vazios a depósito de lixo, mesmo existindo um serviço regular de coleta, o que era o caso da sua rua. A primeira iniciativa do casal foi colocar uma placa com aquela frase que todo mundo já conhece: favor, não jogar lixo neste local. Adiantou muito pouco. Como se já não bastasse o acúmulo de lixo, o período de chuvas fazia surgir centenas de caramujos africanos grudados na sua parede. Preocupados, Rosanita e César resolveram roçar e limpar o terreno. A ideia era mostrar que havia alguém que se preocupava em manter o lugar livre do mato e também do lixo. Como o resultado esperado não veio, o próximo passo foi instalar pneus com plantas. As flores deram um resultado melhor do que as placas, mas Rosanita e César foram além e transformaram o local numa pequena lavoura. Fizeram uma pesquisa e descobriram que o milho produzia em apenas 3 meses. A intenção era mostrar à vizinhança que embaixo do lixo e dos entulhos de obra existia um solo fértil, capaz de gerar vida e alimentos. Quando brotaram as espigas, os moradores da rua ficaram encantados e se aproximaram do casal, com sementes e outras mudas. Dessa forma, foi possível ampliar a área de cultivo e promover uma rotatividade. No terreno, já colheram, além do milho, cana-de-açúcar, banana, aipim, guando, mamão, chuchu, ora-pro-nobis e alecrim. A colocação de esculturas de animais entre as flores e as plantas transformou o antigo terreno abandonado e cheio de lixo num espaço que já é chamado até de pracinha pelo pessoal da rua. A iniciativa do casal Rosanita e César alcançou tanto sucesso que no Natal, onde existia lixo, hoje é montado um presépio iluminado. Cenário mágico para fotografias que eterniza uma iniciativa que serve de exemplo e inspiração para muitos que têm na vizinhança terrenos abandonados que, por falta de espírito comunitário, se transformam em depósitos ilegais de lixo doméstico e entulhos. Parabéns, Rosanita e César, personagens da nossa história do dia.
História do dia.
Meu nome é Rosanita e o meu marido é o César. A gente estava morando efetivamente aqui já há 5 anos, né? Logo que nós chegamos aqui, um dos incômodos foi o terreno do lado, que é vazio, e aí e a quantidade de lixo. E com isso a gente plantou, as pessoas ficaram encantadas, como se tivesse feito uma mágica, né? Como pode um terreno imundo e tá plantando milho, né? E aí foi se passando, as pessoas foram nos se aproximando de nós, a gente começou a ter um elo com as pessoas do bairro, né? Eles vinham conversar, alguns traziam semente, outros traziam mudas de plantas, né? Para que a gente plantasse, porque queria ver dar certo, queria ver a coisa tá funcionando.
Que bacana, doutor Fábio. Onde é que fica esse terreno? Eu gostaria de conhecer.
Ana, fica lá na rua Petrópolis, ao lado do número, se eu não me engano, 257, no bairro Marileia. E o mais importante dessa história, primeiramente, é o espírito de união dos vizinhos, né? Muito, muito, muito bacana. Essa união em prol do bairro. É uma história real, né? Hoje vários e vários terrenos são abandonados. Primeiramente, a gente queria sempre solicitar a conscientização daquelas pessoas para evitar, de qualquer maneira, jogar lixo nos terrenos baldios. Pode entupir os ralos, os bueiros. É a questão de saúde, de acúmulo de ratos, de insetos. Vamos tomar conta dos nossos bairros. E também, claro, sempre solicitar a prefeitura, a questão da fiscalização, que anda sempre em conjunto com a união dos moradores. Parabéns ao casal, que atitude maravilhosa. E a nossa cidade, principalmente pela especulação, né, imobiliária, hoje tem muito, 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 muito terreno aí por aí que, infelizmente, se for na Estrada do Contorno, você vê aqueles terrenos largados ali com muito lixo. Então, aquela conscientização da população em evitar jogar lixo é uma história realmente do dia a dia e também exigir aqui a fiscalização por parte dos órgãos responsáveis.
Nos bairros.
Hoje nós temos 3 participações do Nova Cidade. Vamos ouvir.
Bom dia, doutor Fábio. Bom dia, população de Rio das Ostras. Sou Alessandro Motes, comerciante e morador do bairro Nova Cidade há 15 anos. Estou sempre buscando o melhor para o nosso bairro, Nova Cidade, Gelsa Picelo e Santa Helena. Doutor Fábio, passa o governo e entra o governo. A mesma coisa, só promessas. Nosso bairro é um dos maiores bairros populosos de Rio das Ostras e somos esquecidos pelo poder público. Eu separei alguns de muitos problemas no nosso bairro, porque se for falar de todos os problemas, iremos ficar falando o dia inteiro. O primeiro é a falta de água. A falta de água no nosso bairro, que é uma covardia que a empresa SEDAI faz com nós moradores, pessoa que mora de aluguel, ganhando um salário mínimo e tendo que comprar água de caminhão-pipa, isso é uma covardia com nós moradores. E a prefeitura não toma nenhuma providência. Segundo, é o descaso que estão fazendo com o morador de Santa Helena, uma obra já iniciada e depois paralisada. Crianças tendo que ir para a escola, andando com água no joelho, idosos tendo que andar na lama, e a prefeitura não toma nenhuma providência. Uma falta de respeito com nós cidadãos de Ostrense. A rua Santa Mônica e a rua Três Maria, quando chove, é 10 minutos de chuva, para estar tudo alagado. Tudo alagado. Esse problema já vem de muito tempo. E ninguém toma providência. Aí a gente tem que estar sofrendo, porque os nossos poder público não tomam providência de nada. Não busca melhoria para o nosso bairro, em nada. Nós estamos largados, largados mesmo. Terceiro, é o abandono do nosso parque da cidade. Eu tô falando, um espaço que seria para a nossa população, com prática de esporte e lazer, largado às traças. A quadra de futebol, quando chove, fica igual a piscina de cidade praiana. A piscina só serve para criador de mosquito. Um lugar onde nossas crianças poderiam estar praticando esporte, participando de campeonatos, como natação, luta, futebol e outros esportes. É lamentável tudo isso que está acontecendo com o nosso bairro. Eu ainda tenho esperança de um resultado melhor. Um grande abraço a todos e tenha todos um excelente dia.
Meu nome é Lívia, sou moradora de Nova Cidade. Choveu um pouquinho, 10, 15 minutos a rua já está alagada. É das primeiras a encher, a última a esvaziar. Eu acho que é o principal problema do bairro. E a questão do posto, eu acho que é em geral, né? Rio das Ostras inteiro... É difícil você conseguir marcar médico, você tem que ir para a fila de madrugada, agendar exames também, mamografia, acho que muitas mulheres precisam desse tipo de exame. Eles fazem muita propaganda, que a mulher tem que fazer, mas na realidade não funciona.
Meu nome é Cláudia, do bairro Nova Cidade, da rua Santa Mônica. Infelizmente, esse bairro é um bairro muito bom. Mercado, padaria... Exceto em dias de chuva. Em dias de chuva fica impossível você sair de casa.
Eu quero agradecer a participação do Alessandro, da Lívia, da Cláudia. E Ana, como sempre, né, os problemas, as queixas, sempre as mesmas. Quando a gente fala a questão do alagamento, a gente já discutiu aqui sobre o Recanto, né? Discutimos também sobre Cidade Praiana, Beira Mar, e se repete em todas as regiões. Infelizmente, quando se fala da saúde, do posto de saúde, tem que chegar 3 horas da manhã para rezar, né, para dar uma sorte de conseguir pegar uma senha. Hoje em dia é algo assim, mais do que inadmissível, chega a ser revoltante pelo fato que existe uma internet. Hoje você pode cadastrar, marcar uma consulta. Em várias cidades do Brasil já é feito isso, através da internet, através do telefone, através de um 0800. E mais uma vez aí, ó, 3 da manhã, 4 da manhã, para tentar pegar uma ficha, uma senha, para tentar marcar um médico, para tentar fazer o exame. Acabamos de sair, né, Ana, do Outubro Rosa, saímos agora também do Novembro Azul em relação ao câncer de próstata e também aquela dificuldade de marcação do urologista. Então, realmente, o poder público está na hora de se movimentar. Ninguém quer saber o que ficou para trás. A gente quer que resolva agora, a população quer ser atendida. E aqui, os ouvintes sempre terão voz. Fiquem à vontade. Queria agradecer ao bairro Nova Cidade pelo carinho.
Tá certo, então. 9 horas e 20 minutos.
Entrevista.
Estou aqui ao lado do doutor Daniel Camacho. Bom dia, doutor Daniel.
Bom dia, meu amigo doutor Fábio Simões. Bom dia, Ana Maria.
Bom dia.
Bom dia, ouvintes da 104.9. É um prazer estar aqui com vocês.
É isso aí, Daniel. Muito obrigado pelo carinho de ter vindo aqui aos estúdios da Rádio Energia 104.9 para tirar as dúvidas aí de toda essa massa, essa população.
Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês, estar esclarecendo assuntos referentes à saúde, e estou aqui à disposição.
Muito bom, Daniel. Então vamos às perguntas, né? Aqui, quando se fala de aparelho, todo mundo tem muita dúvida, né, Ana?
Ah, é verdade, com certeza.
Então vamos lá. Doutor Daniel, crianças que ainda têm dentes de leite, verdade, é mito, elas podem utilizar aparelho?
Então, doutor Fábio, podem sim, porém não um aparelho fixo, né? Aquele aparelho com aqueles brackets que a gente cola no dente. A gente trabalha nas crianças é ortopedia funcional dos maxilares. O que, que é isso? A gente vai trabalhar com o osso, consequentemente a gente vai ter mais espaço na arcada. Um exemplo, criança que tem problema de sucção digital, tem muito problema de alergia, elas acabam respirando muito pela boca e não pelo nariz. Então é uma atresia do céu da boca, que a gente chama de palato, né? Então tem que utilizar um aparelho exatamente nessa fase para poder estar expandindo, para evitar que essa criança venha a ter uma mordida cruzada e tenha que fazer uma cirurgia no futuro.
Então, aparelho fixo não pode, só pode o móvel, é isso, doutor Daniel?
Fixo e móvel é meio subjetivo, não pode aquele fixo com um bractzinho colado nos dentinhos, né? Agora tem um aparelho fixo que é o tipo Irax, que é o que a gente coloca no céu da boca, que a gente realmente fratura, né, a maxila. A gente rompe uma suturazinha, que é onde, no céu da boca, só que isso é indolor, né, é um pouco incômodo, mas é indolor, para poder conseguir esse ganho de espaço no osso.
Perfeito. Doutor Daniel, qual a melhor idade para iniciar um tratamento ortodôntico?
Então, isso aí vai de acordo com cada problema, né? Então, acho o importante é o acompanhamento para poder agir de forma preventiva e minimizar o tempo que essa pessoa vai ficar, que esse indivíduo vai ficar com o aparelho. É, um exemplo, lá na nossa clínica, eu costumo acompanhar os pacientes de 3, 4 anos de idade para ver se já está nascendo dentinho. Com 6 anos, eu peço a radiografia panorâmica para poder ver se o dente está esfoliando, né? Se o dentinho de leite está ficando mole no tempo certo, para que não haja também uma perda precoce de um dente e o outro dente venha ocupar o espaço desse dente. Então, o importante é o acompanhamento ao longo da vida. E quando o atendimento em alguma clínica é multidisciplinar, o que é isso? A gente tem ali vários profissionais de diversas áreas que trabalham em conjunto, debatendo de forma imediata. Não fica aquele lance, né, de escreve um pedidozinho e manda para um dentista, para o paciente, levar para um outro dentista para voltar. Não, a gente faz a conversa ao vivo ali na frente do paciente para decidir o melhor para ele e ver a melhor área, melhor hora de atuar para poder ficar com o menor tempo e, consequentemente, né, reduzir o custo também, que a gente sabe que é muito dispendioso para todo mundo.
Muito, muito bom. Daniel, uma dúvida muito comum é: quais são os tipos de aparelho que existem e, na verdade, existe um que é melhor do que o outro?
Então, existem diversos tipos de aparelho. Não que um seja melhor do que o outro. A gente tem que adequar cada aparelho à realidade daquela pessoa. Por exemplo, hoje a gente tem os brackets autoligáveis, né? Que é aquele bracket que não tem mais a borrachinha. Ele é como se fosse uma caixinha, ele fecha, ele tem menor atrito. Então, consequentemente, a movimentação é um pouquinho mais rápida. Mas se aquele paciente não tem uma periodicidade legal de ir à clínica, porque trabalha embarcado, esses rebocadores que ficam 6 meses, não seria um aparelho indicado para ele, porque perderia o controle e esse aparelho expande muito a arcada. Aí você tem os brackets convencionais, que levam a borrachinha. É um bracket legal. Só que se você precisar de ganhar espaço, às vezes você vai ter que extrair um dente. E com esse autoligado você conseguiria salvar esse dente. Aí tem a questão dos brackets de porcelana, safira, que é o chamado de brackets estéticos, né? Que também é uma coisa um pouco subjetiva. Porque você tem um maior atrito, né? O atrito de metal com metal é menor. Então ali no caso seria o metal com a porcelana. Então é mais complicado também. Só que às vezes a pessoa trabalha com fotos e não quer aparecer. Só que também por outro lado, tem fotos que aquele aparelho também ele fica da cor do seu dente. Então ele não é invisível. Então às vezes dá a impressão até que você está com o dente sujo também. Parece que você está com o dente com um formato diferente. Então não adianta. Cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa. Cada indivíduo tem a sua realidade e o que ele busca. Então, o que você pode fazer é conversar com o seu paciente, né, que a gente faz de conversa, e chega no melhor denominador comum.
Muito bom. Então, existe uma gama diversa de aparelhos. É bom todos saberem, porque tem desde a estética à funcionalidade. Né? Muito, muito boa explicação. E existe também, não sei se é uma lenda, Daniel, onde é uma dúvida também muito, muito corriqueira em relação aos aparelhos. Para colocar o aparelho, é sempre obrigado a tirar o siso, aquele dente lá que nasce por último? Explica um pouquinho para a gente sobre isso.
Não. Tem casos que a gente precisa realmente da extração de siso, que é quando os dentes estão um pouquinho anteriorizados, né? Quando o molarzinho, que é aquele maior dente que a gente tem na boca em cima, está um pouquinho para frente. A gente tem que extrair o siso para chegar toda a arcada para trás, né? Que é o que a gente chama de fazer a distalização, né? Para poder melhorar a mastigação, a oclusão do paciente. Só que é até meio contraditório, tem gente que fala que o siso tem a capacidade de tortar os dentes, tem artigo que diz que não, tem uns que diz que é o fator, tem outras pessoas que dizem que só foi depois que a maioria, né, dos meus pacientes fala, olha, meu dente sempre foi certo, só foi o siso começar a nascer que meus dentes entortaram. Só que aí você vai olhar na literatura, a literatura também fala que isso acontece porque é apenas uma coincidência, né? Porque ao longo da nossa vida, nosso osso vai se remodelando, vai renovando, e a gente tem a tendência, né, a ficar com o rostinho um pouquinho mais fino. E a arcada, consequentemente, sofre com isso também.
Então é de cada caso, mais uma vez, é um caso, né, Ana? Deixa eu fazer só mais uma pergunta pro Daniel, Ana. Aqui, ó. Quais são os cuidados que o paciente deve ter após receber a alta do ortodontista? Isso é do ortodontista. É importante porque muita gente usa o aparelho, às vezes tem que fazer a revisão, às vezes tem que retornar com o aparelho. Qual é a conduta depois que tira o aparelho, doutor Daniel?
Então, a gente só remove o aparelho ortodôntico mediante a instalação da contenção, seja ela fixa ou móvel. Essa contenção nada mais é do que um aparelho para poder manter o que foi feito, para exatamente a gente não sofrer com essa mudança, né, que acontece ao longo da nossa vida, com essa renovação óssea, esse afinamento da face, enfim. Tem que fazer a instalação da contenção, a remoção mediante a instalação da contenção, e a gente pede que o nosso paciente retorne à clínica de 6 em 6 meses para estar realizando pelo menos uma profilaxia, uma raspagem supragengival, para manter a saúde em dia, né?
Tá certo. São 9 horas e 28 minutos. Doutor Daniel, o ouvinte Sérgio Peixoto, lá do bairro Operário, ele pergunta qual seria a periodicidade ideal para as visitas ao dentista e se existe alguma periodicidade determinada também para as consultas com o ortodontista.
Então, é boa pergunta. E a gente costuma fazer o seguinte: 6 em 6 meses, o paciente vai à nossa clínica para fazer a raspagem supragengival e, se tiver alguma cárie, a gente já vai já interceptá-la, porque é só a gente parar e pensar. Se a gente não dá tempo para ela evoluir, né, a gente tem esmalte, dentina e a polpa. Quanto mais profunda, mais dor. Se atinge a polpa, é tratamento de canal. O dente se torna um dente não vital, ele pode escurecer, ele se torna um dente desidratado, fratura com mais facilidade. Então, se a pessoa vai de 6 em 6 meses, a cárie vai estar começando. Às vezes não é nem uma cárie, é uma mancha branca ativa que a gente fala, olha, capricha na escovação, melhor higiene aqui. E com isso a gente consegue reverter esse quadro até mesmo sem fazer a restauração. E se tiver restauração, a gente vai conseguir até fazer sem anestesia, porque ela vai estar no início ainda dessa cárie.
Tá certo, então. Tem inúmeras perguntas chegando. Nós vamos fazer uma pausa super rapidinha para o intervalo comercial. E na volta tem mais programa Dr. Fábio Simões e você.
Programa Dr. Fábio Simões e você.
Nove horas e 35 minutos. Bom, nós voltamos do bloco e eu chego já com a pergunta do nosso ouvinte, essa pergunta que chegou através do nosso WhatsApp, o Carlos José Braga, do bairro Enseada. Ele pergunta o seguinte: um homem com 50 anos de idade ainda consegue acertar os dentes com aparelho?
Então, essa é uma pergunta muito pertinente, que muitas pessoas sempre me perguntam, né? Até mesmo por conta das borrachas, falar, ah, não tenho mais idade para colocar aparelho, eu já passei dessa fase. Não existe isso. O aparelho não é estético, o aparelho é funcional. Aí a gente coloca o aparelho para poder acertar a oclusão, a mordida do paciente. Então isso não é estética, é saúde, é função. A gente tem que melhorar a arcada dentária para poder melhorar a mastigação, para você ter maior aproveitamento dos alimentos que você vai ingerir. O dente, quando ele está mal posicionado, ele pode desgastar de forma errada também. Sem contar que dificulta a higienização e favorece, né, o aparecimento de doença gengival e até mesmo de cárie.
Tá certo. Chegou aqui também a pergunta da Sirlene, do Cidade Beira-Mar. Ela quer saber como funciona o tratamento ortodôntico pelo SUS.
Então, a pessoa tem que se dirigir até a atenção básica, né, até o postinho de saúde do seu bairro. Nesse postinho de saúde, ela vai para o dentista dali, né, que é da atenção básica, o clínico geral, e ele vai identificar o problema. Sendo ele necessidade de colocar aparelho, extração de siso, um problema na gengiva que precisa de um especialista em gengiva, né, que é o periodontista, entre prótese total também, aí ele vai dar um encaminhamento para esse paciente e para o centro especializado da prefeitura. Aí com esse encaminhamento ele vai e vai ser atendido, ele vai conseguir colocar nesse centro de especialidade prótese total, tratamento de gengiva, extração de siso e aparelho ortodôntico. Eu já tive a oportunidade de trabalhar na prefeitura de Casimiro de Abreu, né, no CEL de lá, E o trabalho que a gente fazia lá era excelente. Não sei como anda aqui na cidade. Isso aí é verba federal, né? O governo municipal recebe repasse de acordo com a quantidade de atendimentos e tamanho do centro.
Muito bom, Daniel. Para finalizar, deixa eu te fazer a última pergunta, principalmente na parte da estética. Quando se fala de clareamento dentário, o pessoal fala, vai fazer por laser, vai utilizar o molde, tem diferença, um dura mais que o outro, o clareamento é mais rápido se for feito por laser? Explica para nós.
Então, tem um clareamento, eles falam laser, mas o laser não tem tanta eficácia assim, né? É o produto que você usa no consultório e é um produto mais forte. Os dois a gente chega ao mesmo resultado, basicamente, né? Primeiro, que é o clareamento. O clareamento nada mais é do que uma limpeza interna do dente. Não tem esse, doutor, eu fiz o clareamento, mas voltou. Fiz em tal lugar, voltou. Não voltou. O escurecimento do dente é uma coisa natural. Nossa alimentação todinha é a base de corante, né? É chocolate, é café, é Coca-Cola, é Fanta. São temperos, açafrão, né? Enfim. Então, a tendência do escurecimento do dente é natural. Então, quando a gente faz a limpeza, normalmente eu gosto muito do peróxido de hidrogênio, que é H2O2, a gente tem uma quebra, né, e vira água e o radical livre de oxigênio, que oxida as impurezas que estão presentes no nosso dente, porque nosso dente é poroso, nosso esmalte ele é permeável. Então, nada mais é que faz essa limpeza. O que a gente faz no consultório, clareamento, a gente coloca uma barreira próxima à gengiva, né, e com essa barreira a gente consegue chegar mais próximo da gengiva. Agora, quando a gente faz isso em casa com aquela moldeira, às vezes a gente não consegue chegar tão próximo, porque aquele gel não pode ter contato com a gengiva, porque pode queimar um pouquinho, né? Não tem perigo nenhum. Tá fazendo, começou a queimar, só tirar e lavar, e a gengiva volta no mesmo dia, fica perfeita. Só que a diferença é que no consultório, de uma sessão para outra, o resultado é imediato, você vê. Só que só pode fazer uma sessão por semana. Agora em casa, como é diariamente, a diferença não é tanta. E o problema todo, você vai se acostumando com aquilo. Você acha que seu dente sempre foi daquele jeito. Só que você está tendo o branqueamento, sim. E no consultório a gente também faz um registro da escala de cor inicial e final. Porque é engraçado, você sempre vai ver a diferença de uma sessão para outra. Mas você nunca lembra como é que era antes de começar. Aí é onde a gente faz o registro da escala de cor e te mostra.
Doutor Daniel Camacho, muito obrigado pelo carinho de ter vindo à nossa rádio, a Rádio Energia 104.9, respondendo nossos ouvintes. Queria te agradecer de coração pelas informações, tirei muitas dúvidas, principalmente por causa da minha filha, que eu tenho, provavelmente vai ter que usar um aparelho, né? Aquele dente muito, muito afastadinho. Muito obrigado, queria saber onde você trabalha, fala um pouquinho, qual cidade você trabalha, consultório.
Então, eu sou aqui da cidade, então sempre trabalhei aqui. Meu pai é um dos primeiros dentistas aqui da cidade, Dr. Alencar. E na clínica a gente trabalha lá, né, em família. Sou eu, meu pai Alencar e minha irmã Caroline. A vantagem nossa lá é diferente das outras clínicas, que muitas pessoas começam a trabalhar aqui, apertou, pega e vai embora. Não, eu não vou embora daqui. Nossa clínica está aqui desde 1983, né? E eu não tenho pretensão nenhuma em ir embora. E a gente tem lá profissionais de outras áreas, como a doutora Natália, que faz a parte de canal. Temos dois bucomaxilos, que é o casal Guto Fidalgo e Manu. E a gente atende ali na rua do pronto-socorro, na primeira quadra, né? Passou Macaé, sentido Barra de São João, é a primeira rua após a rua Bangu. O nome de lá é CITO, Centro Integrado de Tratamento Odontológico. E a gente lá não tem uma equipe, né? A gente tem uma família literalmente trabalhando.
Esse é o Daniel. Obrigado, beijo e até a próxima, amigão.
Obrigado.
Obrigada, doutor Daniel.
Obrigado.
Já estou ao lado aqui do senhor Basílio, nosso adestrador, ele já está na área, Ana.
Bacana!
Se você quer um amigo pra valer, o cachorro seu amigo pode ser. Jogue a bola que ele traz ela de volta, essa amizade só depende de você.
Vamos lá, mais uma entrevista do dia, uma entrevista muito bacana, onde nossos ouvintes aqui pediram muito, mais uma vez, para o senhor Basílio, adestrador de cães. Basílio, muito obrigado por ter vindo à nossa rádio.
Eu que agradeço, Fábio. Bom dia, Fábio. Bom dia, Ana Maria.
Bom dia.
Bom dia, amigo ouvinte. Eu sou Basílio Novaes, adestrador. Estou aqui hoje para esse bate-papo descontraído, porém cheio de informações importantes e dicas valiosas para quem ama o seu pet e gostaria que ele tivesse um comportamento mais adequado, doutor Fábio.
Pô, Basílio, eu que agradeço, nossos ouvintes agradecem. Quando a gente fala de animal, né, todo mundo, né, Ana, já pensa, já faz aquela carinha, que fofinho, né, que fofinho, né? Basílio, vamos começar tirando algumas dúvidas nossas, assim. Em relação ao cão, o que eu devo considerar para comprar um animal?
Realmente, Fábio, como você passou, é um assunto muito agradável, que se desprende de muita facilidade. Quanto à aquisição de um animal, tem que ser visto algumas questões principais. Quanto à sua disponibilidade de tempo, isso é importante, o cão exige um tempo para os cuidados básicos, como alimentação, passeio e o carinho mesmo que o cão tanto precisa. O espaço também é outra questão muito importante. Então, baseado nesses pontos, é fundamental você adquirir a raça que vai ser mais compatível com a sua família. Um atleta, uma pessoa que gosta de fazer exercício, um cão mais ativo, um border collie, um golden. Já uma pessoa que tem menos tempo disponível, um cão mais tranquilo, um bulldog inglês, um cão que não exige tanto desgaste físico. Bom, esses pontos são importantes. Se tem criança em casa, é um cãozinho mais de companhia. Se tem a função de guarda, um cão de porte maior e já com essa característica pré-definida, como os pastores alemão, Rottweilers e outras raças poderosas como eles.
Bacana. Basílio, o que te levou, além do amor pelos animais, a virar adestrador e muito querido na cidade? Fala pra nós.
Então, Fábio, realmente eu sempre tive um carinho muito grande por animais, todos os animais. Desde criança tive outros, como porquinho da Índia, aqueles animaizinhos que a gente tem quando criança. E ficando mais velho, eu tenho na família uma adestradora, a minha irmã, lá no Espírito Santo. E ela me chamou para trabalhar com ela, eu passei lá bons anos fazendo a parte interna, Fábio. Ela fazia a captação do cliente na rua, era a forma que era feito antigamente o adestramento. Pegava o cãozinho e levava para essa pequena chácara, onde lá eu pegava de 8 da manhã a 5 da tarde só com os cães, trabalhando o dia todo. Nessa época eu tinha menos acesso aos donos, aos tutores, então nesse período eu aprendi a lidar com os animais. A partir dali, Fábio, eu fui convidado a trabalhar na Volkswagen, um trabalho totalmente fora do que eu fazia, mas foi onde eu aprendi a lidar com o público. Eu era vendedor de carros lá, e aí eu perdi um pouco da minha timidez, que era muito grande na época. Então, aprendi inicialmente a lidar com os cães, depois com pessoas, e hoje eu juntei essas duas profissões, e aí sim, né, veio o sucesso, assim, a conseguir executar o trabalho de uma forma mais precisa, com mais desinibido, assim, conseguindo transmitir a informação que a gente precisa para o cão e para o proprietário, conseguir dar continuidade nesse processo, que é tão estreito. O laço tem que ser feito nos dois pontos, né? Adestrar o cão e treinar o dono para que ele possa dar continuidade e ter o resultado que ele tanto espera e precisa.
Isso aí, Basílio. Em relação ao adestramento, tem alguma idade específica? Tem que ser filhotinho? A partir de quantos meses? Explica um pouquinho para os nossos ouvintes.
Então, essa questão também é muito solicitada, muito me perguntam com muita frequência, pois na internet se fala alguns números de 6 meses e tudo mais. Mas devido à minha experiência, já são mais de 15 anos, eu aprendi que o cão deve ser treinado quando o dono sente a necessidade. Então o cãozinho chegou em casa, tá brincando com aquela brincadeira de morder, que tá machucando as crianças, tá com a necessidade de fazendo fora do local correto, é o momento de começar. É claro que a gente tem que respeitar a fase da vida de cada cão, e dar uma prova proporcional à fase da vida dele. A gente não pode dar uma prova de faculdade para um menino de primário. Então eu tenho um treinamento especificamente para o filhote, e assim a gente consegue gradativamente conseguir bons resultados. Eu quero dizer que o filhote tem que amadurecer junto com o treinamento. Ele é mais intercalado do que de um cão adulto.
Em relação à raça, Basílio, para os ouvintes que estão escutando em casa e tem filhos, crianças pequenas, às vezes o pessoal tem medo de ter um pitbull, de ter um doberman, e compra aqueles pequenininhos, um poodle, compra um shih tzu, é assim mesmo, tem que ser assim, ou é muita lenda, o pitbull que é muito voraz, depende do dono. Explica um pouquinho em relação ao adestramento desses animais.
Então, Fábio, o pitbull foi uma raça muito discriminada nos últimos anos, mas se a gente buscar lá os primórdios, pode jogar isso na internet, ali diz que o cão era usado como cão babá, o pitbull, pouca gente sabe disso, então é um cão que gosta da família, é companheiro, é muito carinhoso com pessoas, com outros animais o ideal é ser feito um treinamento para ele socializar de forma melhor, mas com pessoas não. Os pequeno porte, não é tão divulgado a agressividade devido ao tamanho. Uma mordida de um poodle ou de um shih tzu não chama atenção. Machuca, dói, mas não vai sair na capa do jornal. Os cães de grande porte, não. Sempre que tem um acidente, é mais grave, por isso é tão mais divulgado.
Tá certo. 9:48. Então, Basílio, eu gostaria de saber a respeito dos fogos de artifício. Muitas pessoas, nós sabemos, na verdade, que isso é prejudicial para os cães. É verdade, é mito. Eu já, até já te contei esse fato. Eu perdi uma cadela no dia 1º de janeiro e, de acordo com o veterinário, ele disse que foi, com certeza, o estresse por conta dos fogos de artifício. É verdade? Existe alguma... Você tem alguma dica para... nós protegermos os nossos animais, assim, em dias de festa, de fogos, enfim?
Sim, Ana Maria. Essa pergunta é muito importante, até porque o final do ano está chegando.
Exatamente.
Novamente. E é comum, sim. O cão tem uma audição muito maior que a nossa, né, muito mais sensível. E alguns cães entram realmente em pânico. E esse medo faz ele procurar uma toca, um buraco, um lugar que ele consiga se esconder. E é nesse momento que eles acabam se machucando. Cavando, normalmente, machucar a unha, chega a soltar... O dono tem que ter muito tato, porque a gente quer, claro, pular o Réveillon na praia, mas tem que saber quem que você está deixando em casa, se ele tem condição de ficar sozinho. Então, se o seu cão não tem essa possibilidade, aconselho que procure alguém que possa ficar. Eu, particularmente, ofereço esse serviço de hospedagem, então, se quiser deixar lá com a gente vai estar no momento da virada do ano, como todo ano a gente fica. Então, quando o cão tem companhia humana, ele se sente mais seguro e não vai ter esse comportamento ao ponto de se machucar. Os outros cuidados que eu posso aconselhar é o algodão no ouvido, um chumaço bem grande, porém lembrar de retirar no próximo dia, tá? Não pode esquecer, porque pode dar umidade, otite e tudo mais. Tem alguns segredinhos na internet de um lençol que se amarra, esse eu vou pedir pra ver o vídeo lá, porque não tem como detalhar. Mas é como se abraçasse o cão, uma camisa apertada, um lençol amarrado, ele também tem a sensação de segurança e tende a ficar melhor no período do momento dos fogos, né? Então, é isso.
Mas ele tira mais uma dúvida minha, agora é da minha casa. Eu tenho um shih tzu, né? Só que meu shih tzu, desde que nasceu, ele come cocô, né? A coprofagia. É comum de todas as raças? É só dele?
Então, Fábio, é comum, né? Na maioria dos casos, é o shih tzu, sim. O cão, essa raça tem essa predisposição. Como outras raças têm predisposição a outros comportamentos, é mais comum no shih tzu. O ideal é que já desde no canil, onde você comprou, o proprietário do canil já faça esse trabalho, deixar ele mais um espaço um pouco maior, porque o cão confinado, o shih tzu é muito inteligente, tá, gente? É por isso até que acaba mexendo. É falta do que fazer. Ele tá num espaço pequeno, o cocô tá lá, não tem nada para fazer, aí começa a mexer e aí aquilo acaba virando uma rotina, uma coisa que é difícil dele retirar, né? E tem as técnicas para ser usada. Eu tô com a menininha lá em casa, a Zoe, é uma shih tzu, foi lá somente para isso, para treinar com a coprofagia, né, para parar com esse comportamento. E gradativamente a gente tem conseguindo bons resultados. Tem que ter paciência. Eu levo de volta para casa do dono, ele dá continuidade lá, ela volta para ficar lá em casa mais uns 5 dias e assim, aos pouquinhos a gente tira, que é um comportamento muito ruim no sentido do cão ter menos carinho. Ela tem duas crianças, como você, e evita que o cão tenha um contato, porque tá com a boquinha suja. E não é a função pela qual ele veio. Ela veio para ser um amigo, um companheiro, para estar ali no colo, para estar em cima da cama, e com a coprofagia fica realmente inviável.
Muito bom, Basílio. Deixa eu fazer só mais uma pergunta para você, Basílio. Você como adestrador, assim, eu quero saber a sua opinião, para os ouvintes escutarem. Para quem tem família, qual raça você indica? Uma pessoa que tem um terreno médio, mas qual raça que a família pode ficar tranquila que não vai morder as crianças, não vai morder as visitas, não vai estranhar ninguém? Qual raça que é a mais tranquila que você indica que vale a pena adestrar para a família?
Então, eu tenho algumas opções. Eu particularmente gosto muito do Schnauzer, aquele que tem aquela barbinha, o cinza. Mas também tem o Golden, tem o Labrador, são cães assim, o Boxer é outra opção boa, são cães que realmente não têm nenhum nível de agressividade. É claro que são um ser vivo, pode acontecer, mas é extremamente raro. No geral, são cães dóceis que vai ter um convívio tranquilo e agradável com a família. É fundamental treinar a questão da bagunça, né? A arte, destruir um objeto, pular nas pessoas, mesmo que sem agressividade. Se é uma senhora, uma criança, vai machucar, vai derrubar. Então, para isso, a gente educa. A educação, o limite, o controle é uma coisa que o cão gosta e precisa. Define hierarquia. E um líder forte é uma matilha segura. A gente tem que aprender a lidar a linguagem, falar a linguagem que o cão entende. o que a mãe dele faria, o que o alfa faria. Quando a gente humaniza muito, verbaliza muito, o cão não vai compreender o que você está passando, e aí é a hora que faz uma arte, e aí o culpado é o dono, na maioria das vezes, né?
Basílio, muito obrigado mais uma vez por ter vindo, né? Você já está ficando aqui figura carimbada da nossa rádio 104.9, Rádio Energia. Obrigado pelas explicações. São várias e várias perguntas dos ouvintes. A gente vai repassar, se possível, pelo WhatsApp, responder todo mundo. E queria que você falasse onde você trabalha, deixasse contato.
Claro, Fabio, eu que agradeço pela mais uma oportunidade. Vou estar sempre à disposição para estar voltando e sanar todas as dúvidas. Eu vou continuar aqui pelo WhatsApp, quem tiver qualquer dúvida pode me enviar. O meu telefone é 22 997308422. E a hospedagem eu tenho ali no Marileia, já tem mais de 8 anos nesse mesmo endereço. Fica na rua Macaé, o número é 1058, logo depois da pracinha ali do ginásio. Eu também tenho o serviço de transporte e o alimentação em casa. Isso também é interessante, para quem não quer tirar o cãozinho da sua casa... Né, às vezes o cão é de guarda, ou ele acredita que o cão fica mais tranquilo em casa, eu vou lá e faço os cuidados, a limpeza do ambiente, a alimentação, bato uma fotinha e envio pro WhatsApp, né, para matar a saudade e saber que tá tudo bem. E qualquer outra dúvida, como eu passei, a questão do adestramento, é ideal que eu faça uma visita de avaliação para eu dar um parecer mais preciso, mas adianto que eu puder pelo WhatsApp pra gente poder fechar um trabalho legal.
Basílio, muito obrigado.
Eu que agradeço.
Muito obrigada, viu, Basílio, volte sempre.
Joia, um abraço.
Ana, hoje eu vou me despedir com um registro muito triste. Ó, é muito doloroso a gente passar ali pela orla do Costa Azul, em Rio das Ostras, e constatar que começaram a arrancar, né, a nossa restinga. São quase 6 mil metros quadrados de vegetação de restinga que eles querem suprimir. Então a gente sabe que existe uma autorização do INEA, a promessa que vai ser realizada uma obra ali, mas infelizmente o resultado ele é devastador. No Rio de Janeiro, para vocês terem noção, replantaram um trecho de vegetação de restinga que foi destruído em Ipanema durante o carnaval. E aqui está sendo destruído. Então, na minha opinião, uma cidade turística como a nossa, ela precisa valorizar as belezas naturais sob pena de transformar numa cidade sem vida, sem cor, sem perfume. Então, com tristeza, infelizmente, é isso. Muito obrigado, Dr. Daniel Camacho, que conversou com a gente aí sobre ortodontia. Obrigado, Basílio, adestrador de cães, que nos deu dicas muito importantes como lidar com os cães. Pô, obrigado, Rosanita, César, nossos personagens extraordinários da história do dia, pela aula de cidadania. Eles transformaram um terreno vazio, né, que era um depósito de lixo, numa pequena lavoura. E como não pode faltar, Ana, um beijo especial para minha esposa Ariane, minha filha Ana Júlia, meu filho Fabinho. Tchau, Ana, e um beijo no coração.
Muito obrigada, doutor Fábio. Até quarta-feira, se Deus quiser.
Programa Doutor Fábio Simões e você.